Estimados amigos, caras amigas, hoje 2 de abril de 2012, neste dia, seriam comemorados 102 anos de existência física, caso estivesse entre nós, Francisco de Paula Cândido, o Francisco Cândido Xavier, mais conhecido pelo seu pseudônimo carinhoso, bem à la brasileira, Chico Xavier. Acreditei e fui intuído a fazer essa breve homenagem a ele em função de uma existência prolífera e muito sintonizada com o plano superior, a ponto de ter sido vanguardista no que ninguém esperaria que ele fosse, como sendo líder religioso nas apresentações televisadas do Pinga Fogo de 1971, pronunciasse a favor do divórcio, 6 anos de surgir, antes de surgir a lei do divórcio na legislatura pátria, assim como ainda se apresentar favorável ao surgimento de leis que nem sequer ainda existem, favorecendo a manifestação homossexual dentro de um sistema legal relacionado ao casamento. Ele não falou casamento nessas entrevistas, mas falou que haveria leis que considerariam aqueles que estavam inclusos na esterilidade. Como a lei brasileira não criminalizava a homossexualidade na época, e que leis seriam essas? Ou uma lei anti-homofobia, ou uma lei de casamento? Uma lei que favoreça o casamento entre homossexuais. Eu acredito que a lei que criminalize a homofobia seja mais importante. Embora, sem dúvida alguma, seja também uma grande conquista, um direito de quaisquer cidadãos, hetero ou homossexuais, homens e mulheres, bissexuais e assexuais, poderem ou não contrair matrimônio. Chico Xavier foi a encarnação da bondade, da simplicidade, da singeleza e de uma humildade sincera. Chico Xavier não se contradisse em toda a sua conduta, manteve-se inalterável, o que é extraordinário. Ele poderia ser um homem ou um ser humano, porque Chico parecia transcender a questão sexual como um anjo ou um semi-anjo. Foi muito condenado um autor que, em verdade, eu considero excelente biógrafo de Chico Xavier, Ranieri, que o colocou como o santo dos nossos dias. É um livro de sua autoria, inclusive, Ranieri. E, no entanto, eu vejo não só como um santo, porque santo é aquele que age como um anjo sem ser, sendo um ser humano. Isso é indiscutível que ele foi. Mas eu vejo como uma figura pré-angelical, porque posso de cátedra falar na condição de médium ostensivo, e sei que Chico Xavier tinha centenas de vezes mais a sensibilidade que eu possa ter ou vir a ter nessa encarnação. E como é difícil nos mantermos inalteravelmente amáveis, como Chico era, inalteravelmente amável, atendendo multidões intermináveis com aquele nível de sensibilidade. Naquela época de tanta incompreensão com o Espiritismo, de que ele se fez um expoente máximo, mas que transcendeu as fronteiras do Espiritismo. A partir da virada dos anos 60 para os anos 70, Chico Xavier deixou de doar seus livros para a Federação Espírita Brasileira e passou a doar livros a instituições diversas. A intenção dele era dizer que não importa se somos espíritas ou não, como os livros de André Luiz o revelaram claramente, mas sim se somos cristãos. Quando foi feita uma pesquisa, bem antes de seu desencarne, sobre figuras famigeradas brasileiras, 10 figuras apareceram, entre elas, isso no início dos anos 90, as figuras de Xuxa, Pelé, Ayrton Senna, na época muito badalado, e somente um religioso, se não me engano, Roberto Carlos, como cantor, o cantor, né? Se não me engano, Roberto Carlos, não tenho certeza se estava, mas Xuxa, Ayrton Senna e Pelé estavam entre essas 10 figuras que as pessoas espontaneamente se lembravam Fale 10 figuras, fale de alguma figura que você acha importante. Entre as 10 pessoas estavam Chico Xavier, o único religioso citado. E na virada do milênio foi feita primeiro levantamento de qual seria o mineiro do século. Um século que teve em Minas Gerais Pelé, que teve Tancredo Neves, que teve Juscelino Kubitschek. Chico Xavier foi o mineiro do século. Mas foi feito um outro levantamento de qual seria o brasileiro de todos os tempos, da história do brasileiro. Chico Xavier foi considerado pela população esse homem. Não conheço, não me recordo detalhes, quando foi divulgado na imprensa, de qual sistema utilizado para esse levantamento. Mas isso foi levantado. Chico Xavier é uma rara unanimidade. Qualquer pessoa que se apresente contra ele possui algum distúrbio, ou está movido de má fé, ou está completamente hipnotizado por ideias equivocadas, normalmente de fundo religioso, dogmático ou castrador. Como, por exemplo, há religiosos que não estão admitindo a criminalização da homossexualidade porque vão ser obrigados a respeitarem seres humanos homossexuais, porque poderiam ser homossexuais. Como, por exemplo, a criminalização de negros. Mas houve tempo em que se questionava se negros teriam almas ou não. Houve tempo que se questionava se mulheres teriam alma ou não. Houve tempo, como agora, que se questiona se homossexuais, em sua conduta e em sua natureza, porque não se trata de alguém escolher ser homossexual, nós nascemos homossexuais, e a ciência corrobora isso há já quase 40 anos, querendo dizer, dos principais órgãos de estudo da mente humana, como a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, instituição seríssima, que em 1973 tirou do rol das doenças psiquiátricas. O mesmo acontece com o Código Internacional de Doenças, a homossexualidade não está entre eles, etc. Então, amigos, Chico Xavier foi esta... Dá a impressão de que qualquer coisa que se fale sobre ele já tenha sido dita, já tenha sido falada, e parece redundante ou ocioso aditar mais alguma coisa. Então, vou falar de algo do coração, o que me parece mais importante, dizer que o fato de Chico Xavier captar, e não só diversos biógrafos falaram isso sobre Chico, mas pessoalmente tive a oportunidade, nas duas ocasiões em que fisicamente nós dois, eu e ele em corpos físicos, estivemos juntos, porque já tive a oportunidade, como diversos médiuns, de contactar o espírito Chico Xavier, que não quer publicidade, como espírito comunicante, mas fisicamente o encontrei duas vezes, encontrei-o duas vezes nesta existência física, minha e dele, que coincidiu por alguns anos, algumas poucas décadas, 30 anos apenas, 3 décadas, se é que se pode dizer pouco tempo, mas ele é de 1910, eu sou de 1970, então quando eu havia acabado de completar 31 anos, visitei-o pela segunda vez com um grupo de 42 pessoas, me incluindo. E agora não me recordo se eram 42 ou 40, porque o ônibus é que parece que tinha 42 pessoas, 42 assentos. Mas, bem, é porque havia uma vaga de 2 lugares. Eu não me recordo agora o limite do ônibus. Bem, não importa, por volta de 40 pessoas, pouco mais que isso, ou 40 pessoas no mínimo. Porque eu me lembro de ser 44, 46 ou 42, eu não me recordo ao certo. Sei que 2 pessoas não foram de última hora. E, amigos, a outra vez foi quando eu estava com pouco mais de 19 anos, fiz 19 anos em outubro de 89, em fevereiro de 90, 4 meses depois, eu visitei pela primeira vez, na tarde do dia 17 de fevereiro de 1990, eu tive essa oportunidade de ver aquela bondade quase histérica. Não pode ser histérica porque era serena, interminável, transbordante, sem bordas. É bom falar com paradoxos e poesias sobre Chico Xavier. E aquela sensação de ser mãe de todos, só mãe. Não faço alusão aqui à sexualidade de Chico, eu realmente acho, eu estou convicto de que Chico Xavier não praticou sexo com ninguém durante toda a sua encarnação. Eu acredito que seja uma voz com autoridade falar sobre isso, porque sou um libertário, progressista e desmistificador e desmitificador do que não mereça crédito. E eu acredito realmente que Chico Xavier não só era uma alma, ele disse que teve muita dificuldade em administrar sua vida sexual. Ou seja, na época dele não era possível viver-se a sexualidade conforme ele dizia ser uma mulher mãe num corpo de homem. Ele não queria propriamente fazer sexo, ele queria ser mãe. Então ele canalizou tudo para ser mãe de todos. Então acredito de fato que Chico Xavier, pelas condições da época em que se via indiscutivelmente como imoralidade, indecência, desequilíbrio mental, vício, a homossexualidade, embora algumas pessoas teimem em ficar com esse tipo de visão completamente obsoleta, vergonhosa. Um jovem heterossexual, com pouco mais de 20 anos estudando de psicologia, falou-me isso nessa madrugada por e-mail. Meu Deus do céu, como as pessoas, nem que seja por ego, para não passarem vergonha em público, não calam observações imbecis, a expressão dele foi essa, até me surpreendi, que é uma pessoa muito pacata. Não calam observações imbecis sobre um assunto que é pacífico nos meios científicos, diversos setores científicos, há décadas, só nos setores religiosos se mantém essa estultícia. E, de fato, o meio espírita está se abrindo lentamente e nós, que somos desligados do meio espírita, falamos mais escancaradamente ainda sobre o assunto. Tocando esse assunto por isso, porque foi um dos atos de maior dignidade e grandeza de Chico Xavier. Ele que não viveu o sexo, defendeu homossexuais, defendeu mulheres que precisavam ser reconhecidas como senhoras dignas por estarem vivendo casamentos segundos casamentos. Então ele disse, não é possível que vamos reduzi-las à condição de concubinas, ou seja, de meras amantes. Sem desrespeito àqueles que passam por experiências extraconjugais, às vezes dolorosíssimas, em que as pessoas estão quebrando suas formalidades orgulhosas. Às vezes uma pessoa entra numa experiência extraconjugal só, já acompanhei muitos casos em consultório, porque durante quase 20 anos eu atendi em consultório em caráter de aconselhamento profissional, e acompanhei vários casos de pessoas que adentravam experiências extraconjugais, e no meu entender, apenas para quebrar preconceitos, sem outro propósito maior que isso, e não por mera. Houve casos em que eu percebia isso, mas eram tão minoritários que eu nem considero como importantes nessa reflexão. Houve casos em que tratava-se de vulgaridade sexual, de sexomania, mas vi poucos casos assim, porque essas pessoas não ficavam muito tempo falando comigo, porque não tinham muito o que dizer, nem eu tinha muito o que aconselhar essas pessoas. Eu pedia disciplina, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de bom senso, mas houve pessoas que entraram em experiências extraconjugais apenas para quebrar certos tabus. E não é nem disso que eu falo, mas sim de Chico Xavier antecipar a necessidade de se ver como decentes, pessoas que eram decentes, e a lei dá cobertura a isso. Ele falou 6 anos antes, como disse. Então, o fato dele se manter são mentalmente, e como tive prova disso, retornando ao que eu dizia, nas 2 vezes em que estive fisicamente presente, próximo a ele, tive evidências claríssimas disso, além de diversos biógrafos de Chico documentarem situações em que isso era bastante evidenciado, de que Chico, num raio de 10 metros aproximados, isso foi o que foi levantado por diversas fontes, ele ouvia todos os pensamentos de todas as pessoas, num raio de 10 metros em torno dele. Amigos, quando a gente pensa em telepatia, que a palavra vem do grego teledistância, patos, emoção, não é telelogos, seria pensamento à distância, literalmente. Nós traduzimos telepatia como transmissão de pensamento por vias não sensoriais. É assim que nós o entendemos, mas não é bem assim. É basicamente transmissão de emoções. E no meio delas, ou no bojo, dentro desses pacotes de emoção, vão também blocos de ideias. Então nós temos a prova de que a pessoa captou porque ela traduz em palavras, conceitos, opiniões que nós trazemos conosco. Mas o pior de tudo é o impacto das emoções discrepantes, agudas, ofensivas, venenosas, as energias estagnantes, destrutivas, assassinas, que eram dirigidas a ele a todo o tempo, numa época como ele viveu, de tanta incompreensão com o que ele era. Um homem obviamente feminino, um homem que representava uma religião minoritária atacada por todas as elites religiosas, um homem do interior, numa época já de um Brasil urbano, um homem que não era bonito fisicamente e não respeitava a moda vigente, um homem que usou uma peruca sobre a cabeça. E é incrível que no meio espírita inteiro se acredita que Chico Xavier usava a peruca por vaidade, apenas porque ele disse isso. Alguém perguntou a ele: Chico, por que você usa peruca? Ele respondeu: porque sou uma pessoa muito vaidosa. Inúmeras vezes perguntaram a ele isso. Era uma pergunta que não era devida. Toda pergunta imprópria recebe uma resposta merecida. É claro que nos tratava uma pessoa como o Chico, que não se preocupava, usava peças de roupa surradas, mas apenas a distinção de uma alma elegante, que tinha toda a consciência da responsabilidade que lhe estava afeta. Ele se vestia sempre de terno para dar uma ideia de distinção, de solenidade, formalidade, como acontece com toda pessoa em posição de responsabilidade. Então, mas eram ternos surrados, paletós surrados, visivelmente sapatos surrados. Ele sempre primou por muita simplicidade, mas com muita elegância dentro dessa simplicidade. Como imaginar que uma pessoa que renunciou a todas as vaidades teria recairia no ridículo de usar uma peruca por motivos de vaidade? Um dos biógrafos de Chico, e desculpem que eu não vou me recordar agora, porque sempre a leitura sobre Chico para mim se constituiu um momento de lazer, prazer, e nunca de estudo. Então nunca me preocupei muito, a não ser quando memorizava acidentalmente qual autor disse o quê. Mas isso facilmente verificável por quem faça uma pesquisa mais a fundo. Um dos primeiros a falarem sobre isso, biógrafo de Chico, que de fato, como disse, não me lembrarei, comentou que Chico Xavier apareceu com uma enfermidade na epiderme, no alto da cabeça. Chico começou a ficar calvo muito cedo. E ele nunca se preocupou. A fotos antigas de Chico, ele aparece calvo. Era óbvio que ele não se incomodava com a calvície, desde jovem. Desde bem mais jovem, quando, digamos, a vaidade física poderia estar mais presente, lá estava ele, com o terno de qualquer forma, como se usa, eu não sei se é regionalismo ou se é uma palavra apenas clássica, todo descongotado, malajambrado, que é uma palavra clássica e universal no português. Ou seja, não estava preocupado de estar com o terno alinhado ou não, apenas estava com o terno. Mas o cabelo meio desgrenhado, não estava preocupado, estava bem penteado, e ali a calvície completamente à mostra, na sua casa de 40 anos, na sua casa de 50 anos. Ele não tinha esse problema. Prova de que Chico não se incomodava com isso é que, bem antes, numa época em que os homens usavam chapéu, ele poderia, se ele tivesse vergonha de usar, de mostrar a calvície, bastaria ele estar de chapéu. Olha a prova aí de que ele não estava nem aí para a questão da calvície. Pois bem, mas só que Chico, numa época em que não se usava filtro solar, ninguém se preocupava com isso. Imagine se Chico Xavier se preocupar. Nem sei se estavam disponíveis nos anos 40, 50, algo do gênero. Chico fazia longas caminhadas a pé, visitava as pessoas debaixo do sol a pino, fazia suas famosas caminhadas de sábado à tarde, às vezes à noite, etc., Chico nunca se protegeu do sol. Então, para imaginarmos uma enfermidade na epiderme provocada pela incidência solar forte, isso é muito fácil de se imaginar acontecendo quando Chico adentrou a terceira idade. Foi exatamente nessa época que as pessoas começaram a dizer: que coisa horrível, essa mancha na calvície dele, não é? Coisa horrível, essa mancha horrorosa na cabeça, o que é isso? É alguma coisa contagiosa? Acreditem, meus amigos, que até uma estultícia como essa, assim, esse tipo de absurdo que aconteceu na vida de Chico, poderiam ser apenas sinais, apenas algumas carnosidades típicas da degenerescência celular quando exposta a raios solares. Nós sabemos disso, ainda mais agora, quando se fala muito sobre o assunto. Então, o que aconteceu foi que, depois de tantas falas sobre isso, Emmanuel, seu guia espiritual, apareceu-lhe e disse: Chico, isso está horrível. Claro que Chico e Emmanuel não falou assim, mas foi como Chico disse. Ele disse: Emmanuel, é a minha condição humana. Ele disse: sim, mas nós não temos direito de enfeiar o mundo com os nossos defeitos. Coloque alguma coisa sobre isso. Ele começou a usar uma boina, um bonezinho, e as pessoas começaram a levar também o boné para casa, de brinde, grátis. os desatinos humanos, né? Mais um tempo ficou claro que ele teria que fazer uso de um recurso mais dramático, a peruca, para que as pessoas que precisavam de socorro não deixassem de visitá-lo, de procurar o socorro dele por causa de umas manchas, alguns sinais na epiderme do alto da cabeça, na calvície. E não ocultar. Meus amigos, posso falar por mim, eu sou calvo. Eu não me preocupo com isso. Como Chico Xavier é uma santa, estaria preocupada com isso? E como disse a vocês, se ele tivesse preocupado, nos anos 40 e 50, em que ele já estava com a calvície avançada, e havia o uso de chapéu, ele teria usado. Não foi por causa de vaidades. Foi para socorro à multidão. Isso é uma tolice muito grande. Acusou-se muito Chico disso, por falta do que se dizer. Dizia-se que era uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Expulsaram do último centro por causa disso. Porque ele começou a aparecer na televisão. Eu não sei o certo se João Calvin, não sei se é esse o nome, um dos últimos biógrafos dele, que ouviu o desabafo de Chico sobre isso. Todo mundo, na verdade, estava torrando de inveja de Chico Xavier. Agora digo a vocês de todo o coração: inveja de quê? Da exposição excessiva que ele sofreu? Foi o Brasil que perdeu. Ele não tinha obrigação com a espiritualidade em relação à TV, graças ao ataque maciço que houve por ele aparecer na televisão na época, uma coisa que hoje não é falada. Hoje se diz que o espiritismo acontece antes e depois do Pinga Fogo de Chico, os dois programas Pinga Fogo. Muito bem, poderia ter sido muito mais e melhor, ou melhor e mais, se os próprios, na época, companheiros o permitissem. Chico precisou se desligar, chegou a cogitar ir para São Paulo e se desligar do centro em que ele estava já há aproximados 15 anos, em Uberaba, e partiu para outra, para um ambiente mais simples ainda, em que ele tinha que se expor ao cúmulo de colocar uma plaquinha aqui nessa residência de propriedade do irmão Francisco Cândido Xavier, realiza-se o culto do Evangelho no lar, para ninguém vir dizer desaforo na casa do homem, ou seja, todo mundo tinha que se sentir visita. Chegou a esse ponto. Então, o Centro Espírita da Prece era uma casa de propriedade de Chico, bem simples, não é? Mas que tinha que assim se apresentar para que, pelo menos nos anos finais da velhice de Chico, ou da terceira idade mais avançada, já muito cansado, muito enfermo, ele pudesse ter um pouco de sossego. Chegaram a dizer que aquela placa era motivo de orgulho. Meu Deus do céu! Ele estava evitando confrontos com as pessoas, evitando que os agressores assumissem karmas, ofendendo-o sem resposta, porque Chico não respondia a ataques. Era do perfil dele. um perfil, um típico perfil de alma santa? Não querendo dizer que todos os santos ajam assim, São Paulo agiu de outra forma, mas quero dizer, num perfil de alma santa feminina como ele era, então, naturalmente, ele agiria daquele modo ultra doce, ultra amoroso, ultra acolhedor, em quaisquer circunstâncias. Então, eu queria deixar registrado esse... Né, não são parabéns a Chico por sua encarnação luminosa, mas a celebração e homenagem sempre é feita, sempre são feitas em função de nós tentarmos aplicar dentro de nossas condições psicológicas evolutivas e dentro do que nós sabemos ser nossas responsabilidades pessoais, porque o nosso coração nunca mente, o coração querendo dizer os sentimentos, o ideal, não emoções e paixões que são do ego, não desejos ou ambições que são do ego, coração, intuição, sentimento de dever a cumprir ou dever sendo cumprido ou dever cumprido. todos nós sabemos, se quisermos realmente saber, aves migratórias não param para pensar como fazem a sua migração, simplesmente fazem e não erram na rota. Nós temos que parar de autorizar nossa inteligência a nos confundir por causa das paixões do ego. O desejo de supremacia sobre terceiros, a competição exacerbada, as vaidades excessivas, porque pequenas vaidades todas as pessoas temos, mas sim colocarmos o coração à frente, só isso, que o reino dos céus esteja no centro. Jesus disse isso, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Temos que colocar o reino dos céus em primeiro plano, o demais se nos acrescentará. Nesse dia 2 de abril de 2012, aniversário de Chico Xavier, essa publicação lamentavelmente só ocorrerá no dia 3 de abril, mas como datas são convenções que apenas nos facilitam o momento de parar para refletir, eu gravei, como normalmente faço, apesar de agora estar falando por mim mesmo, como o espírito do próprio médium, mas conduzido, né? Embora o espírito não queira se manifestar ou dizer quem seja, por inspiração, né? Esteja sugerindo temas, etc., e até auxiliando na forma da construção, mais ou menos, do circuito do nosso raciocínio. Mas eu não gosto de programar esse tipo de... por causa da função mediúnica. Nós devemos nos preparar, nos manter atualizados, estudar, ler, mas não devemos nos preparar muito antes de apresentações, porque na hora... No caso de médiuns ostensivos com trabalho com a coletividade como eu, os espíritos devem ter oportunidade de se manifestar com suas opiniões, suas ideias próprias. E não estou falando de palestrantes ou líderes espíritas de uma forma convencional, que não se sintam canais diretos da espiritualidade. Como eu estou trabalhando dessa forma, como um canal, como médium, como espelho deles, os seres realmente luminosos, eu preciso fazer assim. Então, quis apenas expressar o meu coração, do amor imenso, admiração profunda por Chico Xavier, como um elemento da comunidade das Mães do Céu, que desceu escondida num corpo de homem e viveu a pureza casta do amor maternal por a humanidade inteira e os percentuais da humanidade que o procuravam, que a procuravam, que a irmã Cândida, alma luminosíssima, uma preferida de nosso Senhor Jesus, que ela receba em cêntuplo, ou ele, para quem preferir tratá-lo como figura masculina, não importa, receba em cêntuplo o que fez por todos nós, espíritas ou não, religiosos ou não, tornando o Brasil mais espiritualizado, mais consciente da realidade mortal, mais consciente da realidade de comunicação com o mundo espiritual. Em sua obra lapidar, que merece estudo, em particular a obra de André Luiz, o espírito André Luiz, vejam que estamos falando não sendo espíritas convencionais, não somos ligados ao movimento espírita, Somos desligados do movimento espírita por respeitá-los em suas diferenças de nossas opiniões. Nós queremos correr um pouco mais. E os movimentos, quando crescem muito, ficam um pouco lentos. E, embora respeitemos a lentidão característica a movimentos grandes, mas precisamos de maior mobilidade e dinamismo. Nos permitimos falar assim porque falam de forma menos elegante a nosso respeito, né, do nosso desligamento, mas cada um entenda como desejar. Nós propomos uma intensificação de todos os recursos anti-obsessivos, como, por exemplo, culto do evangelho não semanal, diário, oração, não apenas como uma prática a ser feita à hora de dormir, e olha que isso nem é dito com muita clareza, ou nos momentos dos cultos religiosos, temos que orar no mínimo 15 minutos por dia. Então nós intensificamos tudo o que diz respeito à sintonia com a espiritualidade superior. Se isso for obsessivo, nós não entendemos mais nada do que seja, ou seja, uma grande incoerência, não é? Nós respeitamos os que não são adeptos da nossa visão e nós nos colocamos por respeitar, porque precisam surgir argumentos melhores e não simplesmente afirmações à toa e sem fundamento. Porque quando nós fazemos uma afirmação, temos que trazer os lastros que a respaldem. Senão, essas afirmações são levianas, irresponsáveis, e a pessoa terá que sofrer a lei do karma, tão maior quanto maior for a proteção desta casa, com a assinatura de Deus, a assinatura dos Cristos, da não morte. Todos os religiosos honestos sabem que a morte é um assunto que cabe apenas a Deus, espíritas e não espíritas, cristãos e não cristãos. E um assunto de vida e morte durante 21 anos. Ninguém desencarnou compondo nossas reuniões mediúnicas. 1% de agrupamentos humanos, segundo a CIA e a ONU, desencarnam por ano. 1% das pessoas que compõem esses grupos. Ninguém desencarnou compondo nossas reuniões mediúnicas. Centenas de pessoas no correr de 21 anos. Então, isso fala por nós mais do que qualquer coisa. Embora saibamos que um dia haverá o início dos desencarnes aqui, mas já foi extraordinário. Mesmo assim, a assinatura foi feita e significa que esse discurso precisa ser respaldado pelo céu. E Chico Xavier foi uma voz-presença que dispensava assinaturas. Chico Xavier era a encarnação da pureza e da bondade. Chico Xavier foi examinado pela NASA no final dos anos 1970 e detectou-se que sua aura tinha um raio de 10 metros, os mesmos 10 metros de raio para a captação telepática completa, porque ele à distância captava mesmo assim. Chico Xavier foi detectado com uma aura de 10 metros de raio, 20 metros de diâmetro. O homem era uma bola de luz de 20 metros de diâmetro. Isso, estudiosos da NASA que vieram aqui examiná-lo, impressionados com os feitos mediúnicos dele. Só que luz não se trata de um fenômeno paranormal, é um fenômeno espiritual do coração. É a frequência, a faixa dos sentimentos do coração dessa pessoa. Tão elevados estavam esses sentimentos que ele emanava luz desta forma. E Chico Xavier dizia para alguns amigos muito íntimos, principalmente amigas queridas, residentes no estado de São Paulo, quando vocês estiverem numa situação mais difícil, amigas que eram dotadas de faculdades mediúnicas, ostensivas, ele dizia, me chame, e pedia sigilo sobre isso. O que acontecia é que Chico Xavier ouvia as preces e desdobrava e atendia ele mesmo estando encarnado. O que dá uma ideia muito pálida, para quem conhecer mais o assunto sabe o que significa isso. Uma ideia muito pálida da envergadura evolutiva de Chico Xavier. Não só ele fazia essa visita à distância, quando essas amigas o visitavam em São Paulo, ele dava continuidade ao que ele tinha dito ou confirmava o que tinha dito presencialmente, fisicamente, para que não houvesse sombra dúvidas de que elas realmente receberam a visita de Chico, desdobrado, atendendo as orações delas, mesmo estando encarnado, porque estando encarnado significa que a vibração baixa muito quando estamos encarnados. Imagine esse homem desencarnado, como ele fica. Quando a gente desencarna, quando está sintonizado com o mal, afunda muito. Quando a gente é do bem e desencarna, sobe muito. A morte não faz mudanças substanciais, é verdade, de padrão de consciência, mas ela potencializa o que nós estivermos vivendo aqui, porque o cérebro é um abafador de tensões mentais, de frequência. E gostaria, para não entrarmos nessa teorização e nesses assuntos secundários, de lembrar que quando aconteceram as materializações luminosas com Francisco Peixotinho, com a presença de Chico Xavier, nos primeiros anos da década de 1950, uma coisa curiosa era detectada por médiums, como por exemplo Ranieri, que era delegado de polícia e publicou o clássico Materializações Luminosas. Há muita coisa ali que não é precisamente materialização. Imagens que foram materializadas, fotografias foram materializadas, eram processos parciais de materialização. Então, mas houve momentos em que apareceram espíritos completamente materializados. E Ranieri, que disse: sou um delegado de polícia, estou acostumado, testemunhou por escrito isso, a ver a fraude de perto, detectar o charlatanismo, intenção de embuste. Seria muito difícil ser enganado. Então, ele presenciou inúmeros outros amigos. Eu só estou citando Ranieri, que está desencarnado, Ramiro Gama, trazendo os lindos casos de Chico Xavier, o primeiro biógrafo de Chico, não é? Mas Ranieri, por conta desse assunto das materializações luminosas agora. Mas eu não estou me baseando apenas em Ranieri, mas em outros autores, apenas não creio que seja correto citá-los. E embora também, como disse, confunda os autores biógrafos de Chico Xavier, pelos motivos que já expendi, de fazê-lo com coração e prazer, e não no sentido de estudo ou dever, quando li os livros sobre Chico, e não os livros de Chico que eu lia com a intenção de estudar, né? Muito bem, então, Chico Xavier, quando estava presente nas sessões de materialização com Francisco Peixotinho, que eram materializações luminosas, porque o próprio Peixotinho era um ser luminoso e doava um ectoplasma de características luminosas, obviamente, que sem evolução de Chico Xavier. O próprio Chico Xavier chegou a fazer sessões de materialização com ele apenas, sem Peixotinho. Ele participava doando ectoplasma, mesmo que não perdesse a consciência. Costumava acontecer assim. Ele começava a descrever as entidades presentes antes que elas materializassem. E logo depois materializava exatamente como ele havia dito. E uma coisa curiosa acontecia. Quando Chico estava presente, em relação a quando Chico não estava presente nessas sessões, que eram geralmente de cura, de assistências encarnadas, etc., é que quando essas entidades se manifestavam, na ausência de Chico Xavier, elas, por exemplo, irmã Sheila, que vinha fazer os experimentos com aparelhos desconhecidos da espiritualidade de cura, pareciam visivelmente aparelhos eletrônicos, etc., aparelhos que certamente não existem hoje na medicina ainda, na tecnologia médica, e eles davam assistência que se diluía entre todos os presentes em função das necessidades e merecimentos dos que estavam ali comparecendo em qual ou qual reunião, nessa ou naquela outra reunião. Todas as vezes em que Chico Xavier se manifestava, era algo de chamar a atenção. Os espíritos circundavam Chico, dividiam e disputavam a atenção com Chico, seres luminosos do plano superior de consciência. Chico, você está bem? E quanto àquela sua enfermidade? E você deseja alguma coisa? Quer pedir alguma coisa? Ele só agradecido, constrangido, agradecido, falando com eles, materializados. E depois de um tempo, no restante do tempo, apenas para não deixarem da assistência, passavam rapidamente pelos demais. Inúmeros dos que foram biógrafos e conviveram com Chico Xavier, principalmente, afirmavam: a maior parte dos espíritos que se manifestavam para o Chico Xavier tinha um nível evolutivo inferior dele, inclusive guias espirituais, com exceção talvez feita apenas a Emmanuel e Bezerra de Menezes. Se é que de fato Bezerra de Menezes e Emmanuel tinham evolução superior a Chico, ou talvez fossem espíritos de evolução equivalente, o que bem parece ser o caso. Apenas um estava encarnado e os outros dois estavam desencarnados, de uma perspectiva muito melhor, porque os demais, inclusive André Luiz, reconheciam isso com muita clareza. Isso fica subentendido em sua obra. E Chico Xavier foi esse ser, um quase anjo, ou um anjo que esteve entre nós. Não era uma pessoa normal, não foi uma pessoa da nossa época, foi um homem e mulher, um ser humano do futuro, asilado provisoriamente na Terra. Existem grandes discrepâncias evolutivas, há muita heterogeneidade evolutiva entre os encarnados. Há grandes missionários encarnados em diversos setores, nas ciências, na religião, nas artes, na mídia, etc. E não necessariamente almas santas, mas pessoas que estão bem à frente da média. São os fermentadores de progresso, são os indivíduos que estão representando o futuro, trazendo o futuro para o presente, em todas as áreas do saber e da atuação humanos. Mas o caso de Chico era excepcional por ser gritante essa diferença. Entre ele e nós havia um abismo. Chico lia sobre santos, a geografia católica, biografias de almas santas, para não se sentir tão só. Alguém muito estúpido disse em público, vou dizer estúpido sem dizer o nome, que Chico Xavier tinha desejo de ser santo porque lia livros sobre almas santas. Essa pessoa mordia-se, roía-se de inveja até hoje de Chico Xavier, porque não conseguia captar tanta atenção e tanto afeto como Chico Xavier captava, e não tinha como ninguém captar tanto amor como Chico, porque ninguém dava tanto amor como Chico. Chico recebeu muito pouco amor para o que merecia, e principalmente na faixa dele ninguém pôde oferecer ao coração dele o que ele precisava, na vibração que ele precisava, na faixa de entendimento que ele estava. Então Chico lia sobre isso porque era a única forma dele se sentir um pouco acompanhado, não se sentir tão só, pela mediunidade, principalmente porque ele convivia com seres de luz. Mas na leitura dessas biografias de almas santas, principalmente porque eram biografias cercadas de padecimentos tremendos, como ele vivenciou. Vimos uma época diferente de pregação da felicidade, com todos os desafios da modernidade, com todos os desafios da condição humana, da dor de existir como seres ambivalentes e híbridos entre a matéria e o espírito, entre o animal e o anjo, como todos somos, entre o bem e o mal, como lutamos por vivenciar com equilíbrio, lucidez, para não cair na prática do mal, não cairmos na prática do mal. Chico Xavier representou um vértice luminoso, impressionante, que por isso mesmo paradoxalmente atraía um monte de seres sofredores, quantidades imensas de seres malevolentes, viciosos, desequilibrados, para próximo de si, assim como Jesus disse, embora respeitando o nível crístico, búdico do nosso Senhor Jesus, muito superior ao Chico Xavier, obviamente, e Chico nunca deixou de deixar isso claro, nunca deixou de revelá-lo, mas é porque Jesus é algo hors concours, não é? Se Chico já o é, imaginemos nosso Senhor e Mestre Jesus. Chico Xavier era este vértice luminoso que, como disse nosso Senhor Jesus sobre ele próprio, não vim para curar os sãos. Eu vim para curar os doentes, os enfermos, os que precisam de salvação. Então, com Chico havia uma inversão característica das almas muito avançadas, uma inversão daquele princípio de exarado por Sócrates, um dos pais da filosofia ocidental, e da filosofia grega antiga, um dos grandes patriarcas da filosofia grega, ateniense principalmente. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. O padrão normal das pessoas é esse, padrão médio. Em almas extremamente evoluídas acontece, parcialmente pelo menos, o inverso disso. Assim como nós vemos um médico cercado de enfermos, Às vezes vamos ver almas luminosíssimas cercadas em parte, não podemos generalizar, por almas altamente enfermas, altamente comprometidas e em diapasão vibratório de sofrível para baixo, em considerando a média da Terra. Seres que reencarnaram alguns, muitos deles, em expressivo percentual próximo a Chico, ou trabalharam com Chico, os missionários satélites, aqueles que vieram para ajudá-lo, como Vanto de Freitas, mais o presidente da federação, que muito o secundou no período da publicação dos livros de Chico, de André Luiz, e as principais obras de Emmanuel, um período de aproximados 30 anos, mas um pouco menos que isso, pelo que eu me recorde. Nesse particular eu posso estar falhando a memória e não estou preocupado em ser preciso, mas apenas em relatar o evento. Foram missionários com trabalhos correlatos. Na verdade, Vanto Wilde Freitas veio para dar suporte a Chico Xavier como missionário satélite, um ser do bem, muito nobre, que desceu para dar cobertura a Chico Xavier, e como ele, outros. E havia essas pessoas digníssimas, próximas a Chico, e outras que, em grande parcela, eram almas altamente empedernidas, viciadas e de tal modo convencidas do valor do mal, que somente perto de Chico Xavier elas teriam condições de ter uma chance de se converterem ao bem, de escolherem o caminho do bem e não serem expurgadas da terra. Muitos foram levados para perto de Chico para aproveitarem a estada dele na terra. Então, que agradeçamos a presença desse fertilizador de multidões, milhões de pessoas, centenas de milhões, no Brasil e fora dele. Somos, fomos e seremos influenciados pela obra de Chico Xavier. Sabemos que como canal das alturas, mas com merecimentos, créditos de quem entrou em sintonia profunda com esses seres, representando-os numa época em que isso era, no mínimo, a dizer por baixo, surreal. A Chico Xavier, nosso preito maior de gratidão, de respeito, e nossa oração pública, porque sei que todos que nos ouvirão concordarão com isso, que receba as bênçãos e graças do céu, para que volte em cêntuplo em sua direção, tanto bem que fez a tanta gente, já no passado, no presente ainda mais, no futuro continuará sendo uma obra inapagável. Na minha opinião, um dos maiores médiuns da história, ao lado de figuras luminares como Joana d'Arc e Moisés, em épocas bem distintas, século XV depois de Cristo, século XII antes de Cristo, respectivamente. Chico Xavier, sem dúvida alguma, está como um desses médiuns grandiosos da história da humanidade. Porque quando falamos dos Budas, como Jesus, como o próprio Siddhartha Gautama, como Lao Tse, eles não canalizavam espíritos, eles eram a própria luz que refletia Deus encarnados, que estavam. Mas esses pré-cristos, esses seres angelicais, e que eram médiuns também, porque houve seres assim que não eram médiuns, mas normalmente são almas tão velhas que também são também grandes médiuns. Porque Joana d'Arc era muito mais um grande general estrategista do que médium. Era uma mente lógica extraordinária, além de ser médium. Mas tinha mediunidade também, porque depois de um certo tempo, tanto uma mente evolui, que como Einstein, basicamente, era lógico, matemático, mas ele dormia para solucionar suas questões apenas por processamento inconsciente, não acredito. Isso é muito bem relatado na história da ciência e das artes, como os gênios, além de serem muito capazes intelectualmente, no sentido da inteligência racional, das aptidões mnemônicas de memória, a capacidade de sentimento e de moralidade, que é o caso das almas santas, a genialidade no campo dos sentimentos, por que não dizer que são inteligência, os santos são almas espetacularmente dotadas por esforço próprio no correr dos séculos de sentimentos nobres, de sentimentos altruísticos, generosidade, doação de si, perdão, indulgência fácil, porque não da complacência conivente, mas sim da compreensão profunda dos motivos, das limitações do outro, que leva o indivíduo a compadecer-se quando a maior parte enraivece-se, enfurece-se. Vamos encerrar então apenas dizendo isso. Vemos, Chico, eu vejo particularmente, e sei que aqueles que me inspiram também assim veem, como um gênio mediúnico na história da humanidade, como um gênio dos sentimentos também. Era uma alma inteligentíssima, uma memória também extraordinária, pelo mesmo motivo que falei dos outros, no sentido inverso, de que tinham tanta inteligência que também tinham mediunidade, tinham tanta memória que também tinham mediunidade, tinham tanta sensibilidade artística que acabavam desenvolvendo alguma sensibilidade afetiva. Almas muito velhas acabam apresentando várias aptidões e não algumas, poucas, ou uma expressão avultada, avantajada de desenvolvimento em vários setores simultâneos de suas almas. Esse era o caso de Chico Xavier. Se ele era muito inteligente ou muito memorioso, ele era principalmente uma alma muito pura, bondosa, porque enxergava o mal e não se deixava por ele seduzir. Perspicaz, inteligente, psicológico em suas posturas, didático em seus posicionamentos, extremamente respeitoso e cortês, sem falhar com a sinceridade e a franqueza, apenas deixando-a muito bem apresentada por princípios de finérrima urbanidade. E, por fim, o médium genial, como raros houve na história da humanidade. Médiums geniais que costumam ser também almas santificadas, como foi o caso do profeta Moisés, profeta de três grandes religiões da humanidade presente, de nós cristãos, dos judeus e dos maometanos, o pessoal do Islã, os islamitas. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a Divina Providência por nos ter enviado no século XX até o raiar do século XXI. Essa figura especialíssima de alma bondosa e pura, Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, a irmã Cândida, Cândida alma, pura alma que desceu entre nós, sem falhar com a inteligência e com a apresentação de forma inteligente do que é ser cristão, do que é ser bondoso. Sua obra é inapagável na psicografia, mas principalmente seus exemplos de vida. Sua obra como médium foi excepcional, fenomenal, mas os seus arrobos de grandeza nos sentimentos ficam para sempre gravados na tábula indelével de nossas memórias, como sendo a exemplificação das mais próximas que temos de nosso Mestre Senhor Jesus, de nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, e do Arcanjo Búdico Gabriel, que trouxe para nós não só o Corão para Maomé, não só os 10 mandamentos para Moisés, dizendo eu sou o que sou, Yahvé, mas também a Boa Nova, Maria, dizendo estás grávida, Maria, fazendo-a ficar grávida sem precisar de toque físico ou humano, o Pai de Nosso Senhor Jesus. Que esses Cristos maiores abençoem Chico Xavier tanto quanto ele merece e que não temos como dimensionar. E a todos que ouvimos esta fala, inclusive eu mesmo, sob inspiração, não incorporado, mas sob forte influência dos bondosos amigos espirituais, todos nós que ouvimos, encarnados e desencarnados, ouviermos a ouvir, tentemos aplicar um pouco. Ninguém vai se tornar Chico Xavier, ninguém pode ter pretensão de reproduzir o seu nível, porque não se imita ninguém. Cada personalidade é única e ninguém pode tentar reproduzir santidade nem genialidade de ninguém, assim como ninguém vai copiar Einstein, Porque ou se tem inteligência de Einstein, ou não se pode vivenciar o nível de genialidade dele. Então, aparência externa, modo de falar ou de ser, isso em termos superficiais se pode fazer. Mas, no nível profundo, que apenas apliquemos, ele veio para nos arrastar com seu exemplo, de não se deixar obstaculizar pela condição humana. Não faremos como ele, repito, sabemos disso, mas ele ficaria muito triste se nós ficássemos apenas a reverenciá-lo como um ser superior. Mas há uma tendência forte de quando estamos analisando, ou mesmo vendo quando estávamos próximos, fisicamente, Chico, alguém muito à frente, só ficarmos de joelhos, admirarmos e dizermos, mas isso Chico Xavier faz, Chico pode ou não. Chico veio nos mostrar, apesar de sabermos que nenhum de nós vai se equiparar a ele, mas cada um de nós fazer a sua parte, de não se deixar obstar ou obstaculizar, impedir, se deixar impedir na prática do bem por obstáculos, dificuldades humanas, as adversidades humanas, os obstáculos humanos, as aparentes barreiras intransponíveis das vicissitudes materiais. Chico nasceu num ambiente paupérrimo, cercado de analfabetos. Chico nasceu no interior do Brasil, um Brasil que era quase medieval, feudal. Chico Xavier só teve a oportunidade de concluir o quarto ano do ensino fundamental. Chico Xavier era mestiço num Brasil extremamente racista. Era obviamente feminino num Brasil que até hoje luta para vencer a homofobia. Num Brasil extremamente católico, ele foi médium, ostensivo e teve a coragem de publicar seus artigos, desde suas obras, seus livros, desde o início da década de 1930, como foi o Parnaso Além Túmulo, em 1932, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. E durante toda a sua encarnação, 75 anos de trabalho mediúnico ininterrupto. Imagine o que sejam isso, 75 anos, seus 92 anos, 75 anos de trabalho mediúnico ininterrupto. Alma santa, alma boa, onde você estiver, receba-nos o beijo de gratidão em seu coração gigante, enorme. Irradie sua luz sobre nós, canalizando a luz do céu, para que, embora muito abaixo do seu nível, cada um ao seu modo, não se deixe obstar por dificuldades familiares, profissionais, orgânicas, físicas, um homem que adoeceu inúmeras vezes e não parou de trabalhar, muito doente desde a casa de 20 anos, muito doente desde a pré-adolescência, com graves limitações respiratórias, o que deixa a pessoa com muito pouca disposição a trabalho, amigos. Esse homem que era incansável, que dormia 3 horas e meia, 4 horas por noite, que na terceira idade a mãe não dizia, não durma mais do que 4 horas para não acostumar mal o corpo. Este homem que trabalhou por várias encarnações numa só existência física. Ele veio mostrar que nem a velhice, nem a condição social, nem a condição cultural, nem a condição física de um corpo doente e envelhecido, nem a condição de inversão da sexualidade, embora Castro, como disse, tenha essa convicção, quem quiser que discorde à vontade, mas posso falar porque sou um quebrador de estruturas no bom sentido, um quebrador de tabus e de preconceitos, como Jesus o fez e pediu que todos os seus seguidores o fizessem. Mesmo que sejamos dos menores dos seguidores de Jesus, devemos ser aqueles que somos subversivos contra aquilo que merece o combate. Como disse São Paulo, lutei o bom combate. Então, que Chico Xavier, que levantou e viveu o combate por excelência, o combate do coração, a vitória da alma, a vitória do espírito, que ele traga para nós a vergonha de não nos levantarmos da preguiça, da covardia e do medo da opinião alheia, para que então levantemos alto estandarte das nossas vocações, dos nossos ideais, da nossa autenticidade, daquilo que nossa consciência pede como princípios inquestionáveis, como condutas que devamos e posturas manter privada ou publicamente, porque devemos ser inteiros ou não seremos honestos, nem com nós próprios, quanto mais com terceiros. Salve Chico Xavier, Salve o Espírito Emmanuel que o conduziu nessa encarnação luminosa. Salve Isabel de Castela, guia dos povos lusofônicos que ajudou Chico desde o princípio, em obra tão gigantesca, de importância que não temos como dimensionar. Salve o Brasil que mereceu e precisou receber esta alma das mais queridas de nosso Mestre Senhor Jesus. E que tornemos muito válida a encarnação dele em seguindo seus exemplos em nossa própria existência, agindo em prol do bem comum, quanto esteja em nosso alcance. Sua felicidade com bondade, sua felicidade com serviço ao próximo, sua felicidade com espírito de fraternidade, com indulgência e constante, constante, constante prática do bem. Beijo no coração de todos, com amigos espirituais que misericordiosamente me socorrem neste momento, secundam-me, eles querem dizer secundam, eu vejo como auxiliar, me auxiliam muito generosamente, seu irmão em Cristo, limitado, trabalhando por superar minhas limitações, como professor e canal da espiritualidade, extremamente precário, mas burilando-me um pouco todos os dias, sob a misericórdia e a enxertia do plano sublime, Benjamin Teixeira de Aguiar. Salve Chico, salve Emmanuel, salve a espiritualidade sublime, salve Jesus, Maria e Gabriel.